Sabe, geralmente quando a gente fala sobre tentar entender um documento muito importante, existe uma expectativa, digamos assim, de precisão absoluta.
A gente quer aquela clareza total, né?
Exato. Tipo na engenharia ou num raio-x médico, sabe? O osso quebra, a chapa mostra aquela linha branca, irregular, super óbvia.
Aquela que não tem como errar.
Isso. Aí a equipe médica aponta e diz, tipo, pronto, o problema tá ali na terceira costela. É binário, né? O diagnóstico é limpo.
A nossa mente é praticamente programada para gostar dessa nitidez anatômica, sabe? A gente quer que as informações sejam visíveis, facilmente categorizadas e exatas.
Com certeza.
E tudo isso para podermos seguir em frente sem aquelas dúvidas chatas na cabeça.
Mas aí, de repente, a gente entra no mundo da tradução de textos antigos e da teologia histórica. E parece que essa nossa máquina de raio-x super precisa simplesmente quebra de vez.
Nossa, quebra em mil pedaços, né?
Quebra muito. E a gente passa a olhar para uma paisagem analítica que é, para ser totalmente honesta, bastante turva. É cheia de sombras e contornos que mudam dependendo de como a luz bate.
É que essa indefinição é meio que a regra e não é exceção quando a gente lida com antiguidades. Especialmente quando o texto em questão carrega, tipo, um peso milenar gigantesco, moldando civilizações inteiras e servindo de base para as maiores fés do planeta, sabe? A precisão matemática simplesmente não existe nesse terreno.
E é exatamente por isso que o nosso mergulho nos textos de hoje é tão, tão fascinante. A missão dessa nossa análise profunda de hoje é explorar a transcrição de uma palestra incrivelmente detalhada do Dr. Robert Tison.
Uma baita de uma palestra, diga-se de passagem.
Demais, né? Ele disseca os misteriosos cânticos do servo do livro de Isaías, focando especificamente naquela passagem que vai de Isaías 52, 12 até 53, 12.
Isso, esse trecho específico.
E, para quem acompanha a nossa exploração, a gente vai ver como um texto escrito há milhares de anos contém paradoxos de tradução que dão uma dor de cabeça real, debates jurídicos complexos sobre a própria natureza da justiça e, tipo, o que parece ser um perfil de identidade tão chocantemente específico que continua gerando debates acalorados até hoje.
E para estabelecer um panorama bem claro das nossas fontes de hoje para quem nos ouve, as notas do Dr. Chisholm se apoiam basicamente em três grandes pilares de investigação.
Certo.
O primeiro pilar é a linguística pura, né, do hebraico antigo, observando como ambiguidades microscópicas, tipo, literalmente manchas de tinta, afetam uma leitura inteira.
Caramba, só uma mancha de tinta, né?
Sim, um pingo. E aí o segundo pilar entra na teologia da expiação, explorando as implicações legais, éticas e morais de um indivíduo sofrer no lugar de outros, num tribunal divino.
Que já é um conceito bem pesado.
Muito denso. E o terceiro foca na identidade histórica desse servo sofredor, dissecando as várias teorias que tentam descobrir, afinal, de quem esse texto original estava falando.
Bom, e antes da gente dar o primeiro passo nessa jornada, vale deixar um aviso de imparcialidade muito, muito claro para a nossa audiência.
Sempre importante.
Sim, porque esse é um texto que toca em nervos bem profundos, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. E o nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, tomar partido ou endossar dogmas teológicos específicos ou mesmo declarar o que é a verdade absoluta, sabe?
Exato. A gente está aqui como investigadores, digamos assim.
Isso. O que a gente vai fazer é explorar os argumentos acadêmicos e teológicos do Dr. Chisholm exatamente como eles estão lá, na fonte original. A gente vai dissecar as ideias, entender a mecânica por trás delas com aquele fascínio de quem investiga um mistério histórico e literário.
E o valor dessa abordagem é justamente entender a engenharia do texto, né? Desmontar a estrutura narrativa e linguística para ver como ela foi construída e como tem sido interpretada ao longo dos séculos.
Certo, vamos desempacotar isso, começando justamente pelo quebra-cabeça da tradução. Porque para entender o destino final desse servo, a gente precisa entender a mecânica quase brutal que é ler o documento original.
E as notas mostram que não é nada simples, né?
Não mesmo. O Dr. Chisholm menciona que as palavras hebraicas possuem nuances que, tipo, mudam drasticamente o cenário dependendo do contexto.
Totalmente.
Ele cita, por exemplo, a frase que acabou sendo traduzida como levado após um julgamento injusto. Mas ele faz questão de apontar que a mesma raiz hebraica poderia muito bem significar após uma decisão legal coercitiva.
Pois é. É que a ambiguidade é meio que inerente ao hebraico bíblico, sabe? É uma língua com um vocabulário muito, muito menor que as línguas modernas, então uma única palavra precisa carregar múltiplos fardos de significado.
Imagina a dificuldade disso na prática.
O Dr. Chisholm ilustra muito bem essa dor de cabeça ao mencionar o trabalho dele no projeto da NetBible, operada pela editora Thomas Nelson.
Ah, sim, um projeto gigantesco, né?
Colossal. Ele conta que, nesses projetos de tradução, as notas de rodapé são absolutamente essenciais, porque os tradutores frequentemente esbarram, tipo, em 3 ou até 4 opções totalmente válidas, gramaticalmente, para a mesma frase.
Nossa, 4 opções para a mesma frase?
Aham. E essa transparência lá nos bastidores prova que traduzir não é uma ciência exata, sabe? É uma arte interpretativa exaustiva.
E outro exemplo que me chamou muito a atenção nas fontes foi a expressão cortado da terra dos viventes. Porque, tipo, se eu leio isso num jornal hoje, soa como alguém sendo exilado por uma ilha deserta ou, não sei, jogado numa prisão de segurança máxima, totalmente incomunicável.
É, e essa é a grande armadilha de ler textos antigos com lentes contemporâneas, né?
Exato.
O Chisholm baseia a análise dele no uso dessa exata expressão em outras partes do Antigo Testamento. Para uma sociedade agrária antiga, a terra dos viventes é literalmente o chão onde as pessoas respiram, plantam, colhem e fazem os negócios sobre o sol.
É o literal.
Sim, é físico. Então, ser cortado desse lugar não é uma metáfora poética para exílio político. É ser enviado para o Sheol, para a sepultura.
Ah, então é uma referência direta à morte mesmo.
Direta e inegável à morte física. A narrativa do texto não deixa saída, sabe? O servo, inequivocavelmente, é morto.
E falando de como uma pequena palavra, ou melhor, uma pequena letra, muda tudo, a gente precisa falar dos manuscritos de Qumran, né? Os manuscritos do Mar Morto. O material traz um detalhe arqueológico que parece saído de um filme.
Detalhe da rebelião, né?
É, impressionante.
Isso, o texto tradicional hebraico diz que o servo foi morto por causa da rebelião do meu povo.
Aham, meu povo. Só que quando os arqueólogos desenrolaram um dos manuscritos lá nas cavernas de Qumran, estava escrito rebelião do seu povo. E a mudança gigante de quem é o culpado aí repousa na confusão visual microscópica entre 2 letrinhas minúsculas do alfabeto hebraico. O Yod e o Uau.
O Baal, dependendo da pronúncia. Mas imagina um pergaminho de couro rústico, escrito à mão, sei lá, à luz de lamparinas há milhares de anos e depois escondido numa caverna úmida.
É o caos para preservação, né?
Total.
O Yod e o Uau são formados por traços minúsculos. Então, dependendo do desgaste natural daquele couro, de um arranhãozinho ou até do cansaço na caligrafia do escriba que estava copiando, essas letras se tornam visualmente indistinguíveis.
Ficam iguais. Exatamente. Aí os acadêmicos precisam mergulhar no contexto mais amplo da frase para tentar deduzir qual pronome estava ali originalmente. E a dor de cabeça textual se intensifica ainda mais com o chamado paradoxo do sepultamento.
Ah, essa parte é impressionante. Porque o texto afirma que planejaram enterrar o servo com os criminosos. E eles usam a palavra hebraica Rechaim, certo?
Isso, Rechaim.
Só que, tipo, no mesmo fôlego, bem no verso seguinte, diz que ele acabou enterrado com um homem rico. Só que rico e criminoso não formam um paralelo lógico ou poético natural no pensamento daquela época, né?
Dito nenhum.
Criminosos, via de regra, eles eram jogados em valas comuns, né? E pessoas ricas tinham túmulos escavados na rocha, enterros muito, muito dignos. A conta não fecha.
E foi isso que gerou décadas e décadas de embates acadêmicos bem ferozes.
Imagino.
Como a presença da palavra rico ali meio que quebra o ritmo poético e a lógica social da época, muito acadêmico começou a argumentar que o texto original foi corrompido ao longo do tempo.
Tipo que alguém copiou errado.
Isso. Alguns sugerem até emendar o texto, sabe? Alterando a palavra para algo como feitores de iniquidade, assumindo que alguma consoante se perdeu ali no meio.
Mas as fontes citam outras abordagens também, né?
Sim, outros preferem buscar socorro numa raiz árabe de som semelhante, que significa multidão, sabe? Aí eles defendem que, na verdade, ele foi enterrado numa multidão de criminosos, consertando, assim, o paralelismo poético.
Mas as notas mostram que o Dr. Chisholm vai para um caminho completamente oposto dessas emendas todas, né? Ele prefere lidar com o texto exatamente como ele está lá, sem mexer.
É, a abordagem dele é aquela velha máxima de não tentar consertar o que não está quebrado.
Faz sentido.
O Chisholm defende que o contraste literal é intencional. A leitura dele é tipo... Eles pretendiam dar a ele o enterro indigno dos criminosos, mas ele acabou inesperadamente no túmulo de um homem rico.
Ah, entendi. Tem uma ironia aí.
Exato. Ele enxerga nisso uma ironia literária proposital. E na interpretação teológica dele, é uma profecia absurdamente precisa. Ele faz a conexão direta com o relato dos evangelhos lá sobre Jesus, que apesar de ter sofrido a execução humilhante de um criminoso na cruz, teve o corpo requisitado pelo José de Arimateia.
Que era um homem rico e influente.
Isso, o que evitou a tal da vala comum. Então, para o Chisholm, terminar no túmulo de um rico é o texto meio que gritando em neon. Ele não era realmente culpado do crime que imputaram a ele.
Sabe, lendo tudo isso, a sensação que dá é a de tentar montar um quebra-cabeça de 3.000 peças no escuro. Uma vírgula fora do lugar, um arranhão numa letra como o tal do Yod, e toda a identidade de quem é o culpado ou inocente na história pode virar de cabeça para baixo.
É uma responsabilidade gigantesca, né?
Gigantesca. E para nossa audiência, acho que isso mostra de forma brilhante que ler um texto histórico demanda muito mais que só um dicionário. Demanda, tipo, imersão total no ar que aquelas pessoas respiravam.
Com certeza.
Mas, bom, tendo estabelecido que o texto crava a morte física desse servo, a gente passa por um campo que é ainda mais minado, eu diria. O texto não trata a morte dele como, sei lá, uma tragédia aleatória, um acidente, mas sim como um veredito legal de um juiz divino. E é aqui que a coisa fica realmente interessante.
Uhum, porque a gente chega no paradoxo do Tribunal de Justiça.
Isso.
E o salto conceitual aqui, olha, é gigante. O texto afirma de forma bem chocante que o Senhor desejou esmagá-lo e fazê-lo adoecer. Quer dizer, passamos da mecânica física da morte para o propósito legal por trás dela. E o terreno teológico aqui é super denso.
É bem pesado, né?
Muito. O Chisholm analisa a palavra achama, que é o sacrifício de restituição, a oferta pela culpa. Ele chega a comparar a mecânica dessa restituição aos antigos rituais de purificação e cura de um leproso.
Sério? Como assim?
É que tem uma indicação clara de que o sofrimento, por mais brutal que seja, não é o ponto final, entende? A prova disso é a promessa meio bizarra, no mesmo parágrafo, de que esse homem que acaba de ser declarado morto verá descendentes e terá vida longa.
Exatamente. Alguém morto não vê os descendentes crescerem. Isso sugere muito fortemente que o tal do esmagamento tinha uma função redentora, né? Um objetivo de restaurar algo que estava quebrado e não só de aplicar um castigo sádico qualquer.
Exato.
E a fonte entra numa diferenciação teológica que, olha, eu achei vital para entender isso tudo. A diferença entre justificação e santificação.
É que a raiz hebraica causativa usada para descrever o que o servo faz engloba as duas coisas de maneira simultânea, sabe? E isso é teologicamente explosivo.
Como ele separa isso?
Bom, a justificação é um termo puramente forense de tribunal mesmo. É o juiz bater o martelo e declarar alguém legalmente inocente, isento de pagar a pena, sem que a culpa seja imputada a ele.
Certo. O lado legal. E a santificação?
Já a santificação é algo empírico. É o processo moral de transformar o caráter interno dessa pessoa, tornando ela na prática uma pessoa justa.
Então, tipo, tentando traduzir para a vida real... É a diferença entre um juiz assinar um alvará de soltura e dizer, pronto, você está livre da cadeia, e, por outro lado, aquele criminoso que foi solto realmente mudar de mentalidade, parar de cometer crimes e se tornar, de fato, um cidadão exemplar.
Essa é a distinção perfeita.
E o Tison defende que a obra do servo cobre justamente as duas frentes.
E ele usa um salmo para explicar isso, né?
Isso. Ele usa o Salmo 51 para ilustrar esse paradigma. Quando o rei Davi comete aquelas falhas morais gravíssimas, a oração dele não se resume a só um pedido desesperado para escapar da punição de Deus, sabe?
O que seria só a justificação?
Exato. Ele clama, cria em mim um coração puro. Ou seja, o Davi entende que o perdão legal não tem sentido nenhum sem uma mudança radical de natureza, uma transformação interna.
Mas a gente tem que admitir que todo esse conceito gera um atrito lógico e ético bem estrondoso, né? Porque, falando friamente, um juiz que declara inocente uma pessoa que de fato cometeu crimes está violando qualquer senso básico de justiça que a gente tem.
O que é fascinante aqui é como o Dr. Tilson não foge desse problema ético de jeito nenhum, sabe? Ele abraça o problema usando a objeção de um dos maiores críticos dele.
É, ele traz o Harry Orlinsky para a conversa.
Exato. Ele traz para análise a famosa palestra desse estudioso judeu, o Harry Orlinsky, lá em Cincinnati. Orlinsky estava focado em destruir a ideia do servo sofredor de Isaías 53.
E qual era o argumento central dele?
O argumento do Orlinsky era tipo uma marreta lógica. Ele dizia que, em todo o Antigo Testamento, a ideia de um juiz declarar um culpado como inocente é descrita sempre como uma perversão da justiça, uma verdadeira abominação aos olhos divinos.
O que faz sentido, biblicamente falando.
Faz todo sentido. Portanto, o Orlinsky concluía que é impossível que esse texto sagrado esteja ensinando que Deus decida punir um inocente para poder soltar os culpados. Seria uma contradição moral inaceitável para eles.
E a resposta do Dr. Chisel para essa objeção gigantesca é incrivelmente astuta, né? Ele conta nas notas que escreveu ali mesmo, na margem da cópia do texto do Orlinsky. Bem-vindo ao Evangelho, Harry.
Sensacional essa resposta.
Muito boa. Ele chama isso de a ironia do corpo de bombeiros que pena fogo.
Que é tipo o ápice de um evento inesperado, né?
Sim.
O Chisholm, na verdade, dá total razão ao Orlinsky num ponto específico. Perdoar o culpado ignorando a lei é, de fato, uma injustiça terrível.
Uhum.
Mas a genialidade estrutural, a grande subversão literária lá de Isaías 53, é que a norma não foi simplesmente ignorada, ela foi transferida.
Ah, entendi.
A justiça foi plenamente executada, o crime foi cobrado, mas o servo, de forma totalmente voluntária, absorveu o golpe. Então, a anomalia legal é o próprio coração da mensagem e não um erro de percurso no texto.
Mas sabe, vamos empurrar esse argumento um pouco mais? Porque o desafio ético precisa ser sentido por quem está ouvindo a gente. Imaginemos a nossa sociedade hoje, certo?
Certo.
Um juiz moderno está lá presidindo o julgamento de um serial killer confesso, culpado de atrocidades incontestáveis.
O pior cenário possível.
Isso. E, de repente, um cidadão perfeitamente idôneo, que nunca cometeu um crime na vida, entra na sala de audiência e diz para o juiz: olha, deixa esse assassino voltar para a rua, que eu assumo as culpas e cumpro a prisão perpétua no lugar dele.
Seria um caos absoluto, né?
Total. Se o juiz aceitar isso e bater o martelo, a cidade inteira entra em colapso. Haverá protestos em massa, carros queimados e todos vão gritar com muita razão que o sistema de justiça falhou completamente. Como o texto de X1 defende que essa quebra extrema da regra legal no âmbito divino faz algum sentido.
Isso levanta uma questão importante, de verdade, e vai lá na raiz antropológica do texto. A argumentação do Chisholm é que o tribunal divino descrito na Bíblia não está julgando um caso isolado contra um, sei lá, um padrão moral humano relativo, sabe?
Uhum.
A premissa radical do texto é que, diante da exigência de uma santidade perfeita e absoluta, o banco dos réus, na verdade, está lotado com a humanidade inteira.
Está todo mundo lá.
Todo mundo. O próprio texto de Isaías afirma: todos nós andamos desgarrados, como ovelhas. Não há exceções morais. Se o juiz divino fosse aplicar a lei estritamente de acordo com os méritos individuais, sem permitir nenhuma substituição, a consequência direta seria a condenação e aniquilação de toda a humanidade.
É o que muda a perspectiva do tribunal completamente.
Muda tudo. E o Chisholm traz uma linha direta desse conceito antigo lá para o núcleo do pensamento paulino no Novo Testamento. Paulo de Tarso, sendo um fariseu brilhante, imerso nessa mesma lógica jurídica hebraica, ele entendeu que a substituição não era uma perversão da justiça.
Era a solução.
Isso. Era a única manobra legal que impedia a destruição total de uma humanidade que era inteiramente culpada.
Bom, se o sacrifício desse servo resulta nessa anomalia legal que acaba salvando a humanidade da destruição, a pergunta inevitável emerge com força total, né? Quem é ele, afinal?
A grande pergunta de US$ 1 milhão.
E é aqui que a gente entra no que o Dr. Chisholm descreve quase como um jogo de xadrez teológico, o xeque-mate, em três movimentos, focando justamente na crise de identidade do servo.
A estrutura argumentativa do Chisholm foi desenhada especificamente para debates naqueles ambientes céticos, sabe?
Uhum.
Seja numa sala de aula universitária ou num debate interreligioso com pessoas que rejeitam veementemente que essa passagem fale de Jesus. É tipo uma dissecação por eliminação das alternativas mais comuns que aparecem.
Certo, mas vamos bancar os céticos aqui nós mesmos. No movimento 1, a primeira defesa de muita gente é dizer: não, pera lá, isso não é sobre um indivíduo heróico. O servo é, de maneira muito óbvia, uma grande metáfora para a própria nação de Israel, sofrendo lá no exílio. Por que isso não faz sentido, segundo ele?
O contragolpe do Chisholm aí é puramente contextual, baseado na própria narrativa do livro de Isaías. Se você voltar aos capítulos 40, 48, a nação de Israel, lá no exílio, é explicitamente descrita por Deus como uma entidade teimosa, cega e surda para a justiça.
Eles não são as vítimas perfeitas, né?
Longe disso. Eles estão no exílio justamente por causa das próprias falhas sistêmicas deles. E o Chisholm traz de volta o erudito judeu, o Harry Orlinsky, notando que até ele rejeita a ideia de que o servo seja Israel.
Olha só!
A lógica é meme inquebrável, sabe? Uma nação afundada em transgressões, que precisa desesperadamente ser libertada, não tem a pureza moral exigida para ser a tal libertadora expiatória do mundo. O texto diz que o servo salva Israel, ou seja, a figura idealizada salva a figura falha.
Entendi. Logo, eles não podem ser a mesma entidade, de jeito nenhum.
Impossível ser a mesma entidade.
Tudo bem, argumento aceito. Mas e quanto ao movimento 2? Porque e se o texto for sobre o próprio profeta Isaías? Ou talvez sobre um pequeno grupo de ativistas justos, um remanescente leal ali dentro de Israel, que acabou sofrendo a perseguição que o povo todo merecia?
Novamente, o Chisholm usa o próprio livro de Isaías para implodir essa teoria também. Quando a gente olha para o capítulo 6, onde o profeta Isaías tem aquela visão terrível da sala do trono divino, ele entra em pânico existencial. A primeira coisa que ele grita é: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Ele mesmo se coloca no mesmo balaio do povo corrupto.
Exato. O profeta, que seria a figura mais santa na nação, confessa a própria corrupção interna. Então, quando Isaías 53 proclama que todos nós andamos desgarrados, esse nós inclui inquestionavelmente os profetas e qualquer minoria que se considerasse virtuosa. Todos precisam da oferta de substituição. Nenhum deles pode fornecê-la.
Certo. Então sobrou o movimento 3. O nosso opositor hipotético, agora encurralado, cruza os braços e diz: ok, ok, não é Israel, não é o Isaías, deve ser um Messias profético, sim, mas um que ainda vai aparecer no futuro.
E é aqui que a armadilha do Chisholm se fecha definitivamente, né?
Aí é o xeque-mate. O golpe de mestre do argumento dele é revidenciar a redundância absurda dessa expectativa, sabe? Se a gente está esperando um Messias no futuro distante, a interpretação literal desse texto exige que esse novo candidato chegue e atenda a todos os pré-requisitos listados. E não são poucos.
Tem que ticar a lista inteira, né?
A lista inteira. Ele vai ter que ser humilhado, sofrerá imensamente, será levado como uma ovelha muda ao matadouro, morrerá junto a criminosos, terminará no túmulo de um homem rico e, depois disso tudo, ainda vai precisar ressuscitar de forma inexplicável para ver uma descendência e ter vida longa. É um perfil de exigências bem peculiar.
Demais. E a provocação do Chisholm é bem afiada. Por que exigir que um futuro candidato apareça apenas para plagiar passo a passo, refazer minuciosamente o currículo exato e a trajetória histórica que Jesus de Nazaré já viveu na antiguidade? Seria redundante.
Nossa, sabe? Essa construção me lembra muito uma investigação policial. Imagina que artistas forenses do mundo antigo tivessem se sentado e desenhado um retrato falado estupendamente detalhado de um suspeito. com tipo o formato do queixo, as cicatrizes, a cor dos olhos, tudo séculos antes dessa pessoa sequer nascer.
Uma precisão assustadora.
Sim. Aí, muitas gerações depois, um indivíduo aparece, as testemunhas olham para o rosto dele, olham para o papel milenar que estava guardado e os traços batem milimetricamente, sabe? Até na posição da cicatriz. Mas mesmo assim, essas pessoas balançam a cabeça e dizem, não, não, deve ser uma coincidência. Vamos continuar esperando outra pessoa.
Essa analogia, olha, capta perfeitamente a incredulidade de quem analisa o quadro histórico, sabe? E a grande interrogação que permanece ecoando na cabeça é: por que as pessoas daquela época e tantas outras ao longo da história se recusaram com tanta força a aceitar um perfil que parecia tão perfeitamente desenhado para elas?
O que nos introduz meio que organicamente à nossa última grande etapa de hoje, focada no Conto de Dois Reis e no que o material chama de O Quinto Cântico Escondido. O debate sai dessa questão da identidade e mergulha de cabeça num conflito bem sangrento de expectativas da sociedade. As fontes apontam que a população lidava com dois retratos diametralmente opostos do Messias.
Os dois retratos.
O primeiro era o retrato da vitória e glória. E para entender o apelo gigantesco disso, a gente precisa visualizar a brutalidade que era viver naquela época, né?
É fundamental. Pense no cenário real da Judéia lá no primeiro século. A opressão não era um conceito abstrato ou filosófico. Era a bota de ferro do Império Romano esmagando gargantas diariamente, sabe?
Era imposto pesadíssimo, né?
Impostos extorsivos, era a visão aterrorizante de compatriotas sendo crucificados aos montes nas beiras das estradas só para servirem de exemplo. Era uma sensação de desespero e violação que não acabava.
E como eles reagiam a isso?
Diante desse pesadelo palpável, textos como Isaías 11 ou Miqueias 5 meio que alimentavam o sonho de um novo rei Davi saindo de Belém. Eles queriam um guerreiro implacável, banhado em fogo, que aniquilaria os romanos e estabeleceria uma justiça global pela força da espada.
Uma intervenção militar pesada.
Exato. O Tison menciona até o texto judaico Salmos de Salomão, do século I a.C., que transborda essa esperança militar. E a frustração com a ausência disso é tamanha que o Tison relata a conversa com um amigo judeu que disse muito claramente para ele: olhe para a crueldade do mundo, as guerras, a fome. O leão não está deitando em paz com o cordeiro. Logo o Messias não veio.
Continuam pregando os meus amigos na madeira toda semana. Fica bem difícil acreditar que a promessa se cumpriu. É aí que a gente colide com o retrato número 2. O Messias da oposição e do sofrimento.
Se conectarmos isso a um panorama mais amplo e mergulharmos na psicologia bíblica exposta pelo Chisholm, a gente vê que a libertação estritamente política não resolve o defeito de fábrica do coração humano.
O problema estava mais embaixo.
Muito mais. E a evidência histórica oferecida por ele é o angustiante ciclo do livro de Juízes no Antigo Testamento. É um padrão até mórbido, sabe? O povo clama, Deus envia um juiz militar que esmaga os inimigos, o povo tem um período de paz próspera.
E sem a pressão externa, eles estragam tudo de novo.
Visão profética? Implantar uma utopia política com cidadãos de corações inalterados e corruptos é tipo construir um castelo sobre um pântano.
Vai afundar.
Vai afundar. Era vital realizar uma cirurgia espiritual profunda, muito dolorosa, lidando com a transgressão interna através do sofrimento, bem antes que qualquer glória duradoura pudesse ser inaugurada.
Isso faz um elo direto e espetacular com o conceito que ele chama de o quinto cântico do servo. Um trecho que muita gente perde de vista, porque tem a mania de fatiar o livro de Isaías em compartimentos isolados. E aí ele aponta os holofotes para Isaías 61.
Esse trecho, o Isaías 61, ele atua como a chave de abóbada de todo o argumento do Chisholm. Sabe? O trecho diz: o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Preste bem atenção aos termos.
Certo.
A unção no mundo hebraico grita sobre realeza, sabe? A coroação de um rei, o Mashiach. E a posse pelo Espírito é a assinatura clássica do ofício profético. O Chisholm argumenta enfaticamente que a teologia acadêmica comete um erro brutal ao criar uma falsa dicotomia, tentando separar a figura do rei conquistador da figura do profeta sofredor.
Mas não pode separar.
Não.
O texto clama que é a mesmíssima entidade. E qual é a missão listada nesse cântico? Libertar os cativos, curar os corações quebrantados e anunciar o ano aceitável do Senhor.
E o peso histórico desse trecho específico é simplesmente monumental, sabe? Porque o Evangelho de Lucas registra que foi exatamente o pergaminho com esta passagem de Isaías 61 que o Jesus de Nazaré desenrolou e leu em voz alta numa sinagoga lotada.
É de arrepiar.
E ao terminar, a fonte diz que ele declara frontalmente a plateia atônita: hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. Ele não apenas leu o texto, ele se apropriou da missão de juntar essas duas pontas.
É a síntese perfeita da tese do Schism. Jesus meio que funde a figura rejeitada do Messias sofredor, que lida primeiro com o câncer interno do pecado, com a figura do Messias real, que, eventualmente, retornará para trazer a glória, a restauração da natureza e a justiça sociopolítica definitivas.
Tudo no seu tempo.
Isso. O remédio amargo e o sofrimento precisavam anteceder a celebração da vitória.
Então, o que tudo isso significa para nós, assim, no frigir dos ovos? Olhando o cenário completo, fica muito, muito claro que a humanidade tem uma tendência incrivelmente persistente de desejar um super-herói, né?
Sempre. A gente adora uma solução fácil.
Exato. Queremos uma força poderosa e invencível que venha de fora, destrua os nossos inimigos, acabe com os nossos problemas financeiros e resolva a bagunça do mundo num passe de mágica. Queremos intervenção rápida e indolor.
Mas a gente foge do processo, né?
Resistimos com unhas e dentes à ideia de um médico que exija que a gente olhe para dentro, sabe? Que exponha a corrupção profunda que existe na gente mesmo e que imponha uma recuperação que envolva dor e mudança de hábitos. Nós sempre clamamos pelo alívio dos sintomas, mas fugimos apavorados da cirurgia corretiva.
Esse é um diagnóstico impecável da resistência humana. E olhando para trás na jornada que a gente fez hoje, olha, é de cair o queixo ver a engenharia arquitetônica monumental que o Dr. Schism revelou ali escondida nas entrelinhas desse documento antigo.
Foi incrível.
A gente partiu do mundo microscópico, falando sobre as sutilezas de manchas de tinta num couro desgastado, letras confusas como o iod e o uau, que poderiam mudar todo o significado de uma sentença, né? E gradativamente fomos elevados a debates profundíssimos sobre a mecânica da justiça cósmica e a angústia daquelas expectativas humanas que foram frustradas.
É a demonstração perfeita do poder que uma análise bem estruturada tem. E o grande valor prático disso, o motivo pelo qual qualquer pessoa que nos ouve agora deveria se importar com essa discussão, independentemente de ter convicções religiosas ou ser totalmente cético, é o alerta contundente sobre as armadilhas do nosso próprio julgamento.
O famoso viés de confirmação.
Isso. Quantas vezes a gente lê textos complexos, analisa cenários geopolíticos hoje em dia, ou até julga os conflitos nos nossos relacionamentos pessoais, buscando apenas a confirmação exata para aquilo que a gente já decidiu no íntimo que deve ser a verdade.
Muitas, muitas vezes.
E muitas vezes a resposta real está lá, estampada bem na nossa frente, e a gente a rejeita, não por falta de evidências, mas porque ela simplesmente se recusa a seguir o roteiro que nós escrevemos e dirigimos nas nossas cabeças.
E o viés de confirmação e as expectativas rígidas são, de longe, os maiores inimigos da verdadeira descoberta. O texto estava lá, o perfil estava super desenhado, mas a dor envolvida na cura exigida pela profecia era inaceitável para quem só queria a glória da vitória militar.
Para colocarmos um ponto final no nosso mergulho de hoje, vamos voltar àquela nossa conversa inicial sobre o raio-x.
Boa.
A gente costuma esperar que examinar o passado e os grandes textos da humanidade seja como olhar para um raio-x claro e incontestável, onde tudo é preto ou branco. E o que as anotações do Dr. Chisholm provaram é que a imprecisão, o choque de expectativas e a noção bem incômoda de sofrimento fazem parte da mensagem estrutural do próprio DNA desse documento milenar.
É, o que nos empurra para um pensamento final bem provocativo, né?
Exato. Para que cada mente inquieta que acompanha esta análise possa digerir com calma depois daqui. Se um texto escrito há milhares de anos consegue esconder, na sua própria controversa complexidade, a ideia perturbadora de que o sofrimento inevitavelmente tem que preceder a glória genuína e que a transformação profunda sempre vai doer...
E dói muito.
Quais outros paradigmas vitais na nossa cultura, na nossa sociedade hoje, a gente está interpretando completamente errado apenas porque estamos obcecados em conquistar a vitória instantânea, sabe? Sem querer passar pelo sacrifício.
Nossa, uma reflexão bem desconfortável, mas absolutamente necessária para encerrarmos a nossa exploração de hoje.
É isso. Muito obrigada a todos que acompanharam mais este mergulho profundo no conhecimento humano. Continuem sempre questionando o que vocês leem. Não tenham medo de arranhar a superfície das coisas. E até a próxima análise.